Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Quem foi o primeiro ganhador do primeiro computador sorteado para as emissoras de rádios parceiras da Central de Notícias Brasil no bloco anterior? Foi contemplado a rádio FM Rio Neves, da cidade de São Raimundo das Mangabeiras. Um parceiro nosso já de muitos anos foi o ganhador. A gente recebe uma pressão doida, né? De muita gente que a gente sabe que precisa muito. Mas, tem que cadastrar a emissora, tem que cumprir todos os requisitos e tem que entrar na lista. E aí quem escolhe é o programa de computador. Eu não posso interferir, não posso puxar a brasa aqui para ninguém, né, para não ter. E outra coisa, é importante a gente esclarecer aqui, o pessoal estava pedindo aqui para a produção para esclarecer, quem participou, quem já foi contemplado, não concorre mais. Aí são os outros que não foram contemplados que estarão concorrendo daqui para frente. Daqui a pouquinho a gente mais um computador sendo sorteado entre as emissoras parceiras da Central de Notícias Brasil, porque o Nildo Costa já está aguardando lá em Brasília, os dois. Nildo Costa, bom dia, tudo bem?
Olá, tudo bem, Humberto? Bom dia para você, bom dia, Jalba, bom dia, James, bom dia a todos nossos ouvintes e telespectadores, você que acompanha aqui o Central Manhã. Humberto, só para te falar, o seguinte, Davidson do posto, se você ouvir ele cantar, você vai virar cadeira assim, ele é muito bom, conheço das antigas, né, era um grande cantor lá do passado, violão, ele e o Tony Charles, viu? São os dois maiores cantores de Mirizal, viu?
Isso. Você conhece o Brenner, Marcos Brenner, lá de Bacuri? Bacuri também, ele canta bem também.
Marcos Brenner, conheço sim.
O Benedito de Sucupira do Norte também.
Também é bom, né?
Isso não era muito bem afinado, não. Né?
Ai, ai. Tá certo. Humberto, só para começar a nossa participação aqui, daqui a pouco vamos trazer alguns trechos da entrevista do presidente Luiz Inácio ontem com os jornalistas, mas antes eu quero mostrar para você como é que hoje amanheceu os corredores da Câmara dos Deputados. Assim, Humberto, olha, cartaz para todo lado aí do candidato Hugo Mota. Hugo Mota, que é do Republicanos da Paraíba, tá aí o Van Hatten também, né? O Marcel Van Hatten, que é do Novo. Esse aí é o Carlos Vera, do PT do Pernambuco, ele é candidato aí a vice-secretário. Então, os corredores da Câmara, todo aqui, né, nos preparativos, né? Ali ao fundo, né, você que foi ali ao fundo, onde meus colegas ali da imprensa, da CNN, Globo, hoje tem todo mundo ao vivo daqui, ali ao fundo. São 13 ao todo, as urnas onde os deputados vão votar e seus candidatos. Uma campanha que...
Pois não. Alexandre de Moraes está sabendo dessa campanha aí, utilizando os bens públicos. Só uma brincadeira, só para descontrair, né? A campanha aí está aberta, né?
A campanha, sim, a campanha tanto da Câmara como do Senado, né, acirrada. É claro que tem o favorito, Hugo Mota, né, que tem apoio da base e também da oposição, né, aí ele é o favorito, mas o Van Hatten tem suas pautas, aí o problema aqui...
O Hugo Mota percorreu todas as regiões do Brasil pedindo apoio, né? Foi em vários estados, pedindo inclusive apoio. Lá para conversar com o pessoal lá de São Paulo, né? Com o governador, com todo mundo lá. Ele é bem articulado, então por isso que ele está sendo tido aí como um favorito, né, nessa disputa, né?
Exatamente, porque ele é um cara, Humberto, que tem trânsito livre em todas as bancadas, ele sempre é um cara que conversa com todo mundo. É diferente de Omar Nascimento, não decolou sua candidatura exatamente por isso, porque não é tão simpático com os parlamentares. De algum modo é bem diferente, né? Então tem trânsito livre. O negócio aqui é que o momento importante é que o novo presidente da Câmara dos Deputados vai chegar, e nesse momento que é muito importante, com várias pautas aqui em discussão. São os pautas públicas, né? Tem a anistia dos envolvidos de 8 de janeiro, tem o pedido de impeachment contra o presidente Lula. Uhum. Também aí a questão da CPI do abuso de autoridade, né? Então são vários assuntos. Tem aí reforma tributária, é outro projeto de regulamentação de reforma tributária que também está em tramitação ainda aqui na Câmara, que não andou, né, no ano passado. Então é um momento realmente importante. Lá no Senado Federal, lá também é praticamente a mesma coisa. O favorito lá é o Davi Alcolumbre, né, do União do Amapá, né, mas tem a concorrência aí do Eduardo Girão, que é do Novo do Ceará, tem o Marcos Pontes, que é do PL de São Paulo, e o contexto é o mesmo, né? Alcolumbre, aquela base que disse que não dá andamento, principalmente em impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, já pelo outro lado, tanto Marcos Pontes como o Eduardo Girão, esses dizem que sim, se eleger vai aí dar andamento em impeachment, pedido de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, que é uma pauta também defendida. Van Hatten, o candidato Van Hatten, né? Marcel Van Hatten, que inclusive ele é autor daquele pedido da CPI do abuso de autoridade, viu, Humberto? Isso aqui só para deixar aí a nossos ouvintes aí informados. Aí o Lula é o seguinte, o presidente Lula, o Lula disse muitas coisas, ele falou sobre vários assuntos, reuniu meu caro Humberto, até uma tentativa aí de rebater, né, de parecer mais, falar mais, inclusive foi que até jornalistas outros falaram, por exemplo, tem que falar mais, tem que aparecer mais, que os números não são favoráveis ao governo, então é preciso vir dar mais um pouquinho de, como diz no ditado popular, dar mais a cara à tapa, né, como ele mesmo ontem até falou. Então ele disse o seguinte, sobre os assuntos, ele disse, falou sobre o crescimento, né, do Brasil, que enquanto especialistas falam que vai crescer um pouco mais de 1%, o Brasil passa dos 3%. Vamos acompanhar. Sim.
Agora, os especialistas diziam que o Brasil vai crescer apenas 1,5% em 2024. Nós vamos crescer 3,5% ou 3,7%. Isso numa demonstração de que as coisas estão sendo feitas, as coisas estão sendo plantadas, e nós vamos começar a colher. Há quanto tempo vocês não viu a indústria brasileira crescer? E a indústria brasileira voltou a crescer com forte investimento público e privado, sobretudo a nova indústria brasileira, coordenada pelo companheiro Alckmin, que está tendo um sucesso extraordinário, e a indústria chegou a crescer 3,4%.
Pois é, outro assunto também falou sobre a taxa de juros, né? Depois da reunião do Copom na última quarta-feira, que decidiu aumentar a taxa de juros um pouco mais de 3%, né, na direção do novo Brasil Galípolo, que é indicado pelo próprio presidente. Ele foi perguntado, ele disse, eu sabia que essa pergunta vinha, então tá bom, eu vou responder. E respondeu, vamos, e elogiou o presidente Galípolo. Vamos acompanhar.
E o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer. Nós temos consciência de que é preciso ter paciência. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor, no tempo em que a política permitir que ele faça.
Isso. Aí, outra culpa na política, né?
E o Kassab,
culpa na política.
E o
outro ponto também. O Kassab, no início da semana, o Kassab criticou o governo, estou me ligando aqui uma hora dessa, pena que eu tenho pauta. O Kassab criticou o governo. Criticou o governo e especialmente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chamando de fraco, né? E aí o Lula foi lá e deu uma risada e disse que sorriu das falas do Kassab. Acompanhe.
A história do companheiro Kassab, eu comecei a rir. Porque como ele disse, se a eleição fosse hoje, eu perderia. Eu olhei no calendário e percebi que a eleição vai ser só daqui a 2 anos. Eu fiquei muito despreocupado, porque hoje não tem eleição. Segundo, eu acho que o Kassab foi injusto com o significado do companheiro Haddad no Ministério da Fazenda.
Isso. Pois é, Humberto. Isso por quê? Isso porque o Kassab, tanto o Gilberto Kassab, que é presidente do PSD, Tem ministérios, digamos, destacamos isso, e também o Marcos Pereira, que é presidente do Republicano, os dois atacaram o governo no início da semana. Marcos Pereira disse que o partido dele não andará com Lula em 2026. O Kassab disse que Lula chegará fraco em 2026. Por isso foi rebatido. Outros assuntos aí que o Lula falou nessa entrevista, ele falou sobre sua relação com o Trump, que ele disse que se os Estados Unidos taxar as mercadorias do Brasil, o Brasil também vai taxar de volta as mercadorias, né, que serão importadas para os Estados Unidos, exportadas dos Estados Unidos, né, na verdade. Ele falou sobre outros vários assuntos, uma entrevista importante, ele disse que esse encontro com os jornalistas será constante, esse encontro será constante e que não será toda semana, porque nós não temos perguntas todo dia para ele e ele também não tem resposta, mas ele disse que ele está com todo vigor, que está completamente recuperado, pronto para virar onde quiser e que vai percorrer os estados brasileiros e também alguns países precisa visitar. Humberto.
Obrigado então, Nildo. Grande abraço, bom trabalho aí, acompanhe as eleições, porque na segunda-feira eu quero os detalhes aí de tudo que aconteceu durante esse final de semana em Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos. Para quem constrói. Para quem realiza. Para quem produz. Para quem semeia. Para quem cuida. O tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.